Oi, gente, aqui é a Juliana.
Aqui é a Renata e esse é Os Fantasmas Nos Divertem. E você deve estar pensando: pera, hoje é domingo, o que
Pé
que
de
está
cachimbo,
acontecendo aqui?
cachimba de ouro, Batman do ouro, toura da gente, valente, Batman. Desculpa, eu não consegui.
Essa errou, né? Coitada.
É, eu
É,
troquei.
assim, acontece, tá tudo bem. Tá tudo bem,
É
não se
cedo,
sinta
né,
triste
Renata?
por
É
conta
cedo.
disso. Então, sim, gente, nós estamos aqui no domingo porque é o nosso mês de aniversário. E, como vocês devem estar imaginando, várias coisas interessantes estão acontecendo esse mês e vão ter três episódios semanais. Ou quatro, dependendo da semana. Vocês sabem, né?
É overdose de OFND? Pode ser. Vamos descobrir o que acontece.
Exatamente. Você quer contar qual é a proposta desses episódios de domingo, Juliana?
Então, a gente não ficou um tempo pedindo história fofa, história engraçada, história bonitinha. Chegou o momento. Chegou o momento. E é agora. Nós vamos ler esses e-mails. Agora, assim, é para distrair, é para nossa vibe de alegria. Entendeu? Coisas
Eu vou rir
fofas.
muito, Juliana, se a gente chegar em alguma que não for,
Vai
e aí
começar a
eu me
chorar,
ofendo.
sabe? Não, mas então, olha só. Se tiverem mais histórias junto com a fofa, nós vamos ler o e-mail todo, só para também não ficar desorganizado. Então, podem vir algumas
Ah, tudo bem.
assustadoras no meio, tá? Só para já deixar bem claro que a gente também não quer ficar louca aqui com 50 planilhas para coisas diferentes. Então,
Ok.
temos uma ordem. Vamos começar,
Então
então?
é isso.
A gente só queria pedir desculpa em nome de nós duas. As duas estão meio fanhas hoje, porque. Ventilador,
Eu tava muito
ar-condicionado.
quente, exatamente, horror.
Tá difícil. Vamos lá. O primeiro e-mail é da Luana e se chama Dia na Piscina. Olá, meninas, tudo bem? Fiquei apaixonada pelo podcast de vocês. Ouço todos os dias no trabalho. Faço como uma série. Quando acabo, escuto tudo novamente. Ai, meu Deus, gente, eu fico nervosa quando eu vejo isso assim. Chamo Luana. Me chamo Luana, sou de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e essa história aconteceu comigo. Eu não me lembro quem me
Eu
contou.
sei quem é ela. Ai, não, não sou isso, desculpa. É
Pessoalmente
que
ou
eu sei que.
não? Que confuso agora.
Não, é que ela comentou uma vez de uma foto minha lá no Instagram. Ela falando: ah, meu Deus, volto pra Teresópolis. E, tipo, eventualmente vou voltar, né?
Ah, tá.
A minha família tem casa aí. E foi engraçado, sabe? Ah, foi isso. Oi, Luana, tudo bem? Só isso, pronto.
Bom, ela falou que ela não se lembra que quem contou essa história foi a mãe dela. Aqui na minha cidade tem um clube bem antigo, chamado Clube Bom Retiro. Eu e minha família costumávamos frequentar quando eu era bem pequena, por volta de uns 4, 5 anos. Em um dia de domingo comum, já no final da tarde, pois costumávamos passar o dia inteiro nesse clube, eu estava sozinha brincando na piscina. Tinham duas piscinas, uma maior para adultos e uma menor para crianças. Minha mãe e meu pai me viram brincando sozinha na piscina menor, como se alguém estivesse brincando comigo. Eu estava dando risadas, correndo, mergulhando. Não importaram muito e deixaram para lá, já que o lugar era seguro. Depois que eu me cansei, fui sentar com eles na mesa que eles estavam. Minha mãe veio me perguntar com quem eu estava brincando. Respondi que era com a minha tia Dalva. Eles ficaram espantados, mas não falaram nada para mim naquela época. Essa minha tia tinha acabado de falecer, mais ou menos uma semana antes do que eu acabei de contar. Nada mais relacionado a isso aconteceu comigo. É isso, meninas, amo o podcast de vocês. Beijos.
Eu acho curioso, porque foi, tipo, num clube, uma coisa assim, sabe?
Pois é. Ah, mas é uma coisa social, né? Então também ela não achou estranho na época.
Não, sim, exatamente. Mas eu acho que é bacana, porque foi, tipo, aquela despedida novamente, aquela situação.
Pois é. E ela falou, aí eu respondi e a gente comentou. Ela falou assim que eu falei que justamente era uma despedida e tal. Ela falou: essa minha tia nunca foi muito chegada em crianças. Quando ela já estava mal, meus pais me levavam na casa dela e ela amava brincar comigo. Ela não deixava ninguém sequer entrar com sapato na casa dela. Eu tinha regalia de até pular em sua cama. É isso.
Ah, eu vou ser essa tia que ninguém pode entrar na casa com
E
sapato.
sapato,
Todo
eu
mundo tem que
também.
mijar na porta.
Na minha cama ninguém pula, é só isso que eu digo.
É, exatamente. Mas tudo bem. Bem, a história agora é da Gabi e se chama O Menino. Olá, meninas, tudo bom? É a Gabi, de Curitiba, Gilmore Girls. Eu aqui outra vez. Tenho como objetivo de sobrevivência da pandemia escrever mais. Já que vocês sempre pedem e-mail e são mais fofas, decidi que vou mandar uma história por semana para vocês, até minhas experiências paranormísticas acabarem. Isso aconteceu mesmo, Juliana? Ela ficou mandando histórias durante uma semana?
Tô na dúvida agora, Renato. Faz um tempo, eu não me lembro. Não vou chutar.
Essa história é quase uma não história, e aconteceu no apartamento atual do meu namorado. Ele tinha acabado de se mudar. Lá, ele divide com uma outra moça que está no apartamento há mais tempo. Eu estava ajudando a organizar as coisas, e aqui é importante fazer uma pausa para descrever o apartamento. O prédio é meio antigo, e o apartamento é no térreo, portanto, tem uns problemas de infiltração. Existem duas entradas, uma pela sala, outra pela cozinha. Ligando esses dois cômodos, existe um corredor que dá acesso aos quartos e um banheiro. Nós estávamos na cozinha fazendo janta quando sinto uma presença passar por mim. Uma presença baixinha, de 1,30 m talvez. Eu olho e vejo um menininho, que não olha para mim, passa reto pelo meu namorado, que também não reage. O menino parece ter uns 7 anos. Não sou muito boa nessas estimativas. Tem o cabelo tipo tigela, quase um Sam de Supernatural, só que bem neném. Usa uma camisa branca e anda em completo silêncio. Pronto. O apartamento novo tem um fantasma. Que ótimo. Eu não consigo me mexer, nem falar. Eu olho pro meu namorado até que ele me olha de volta. Acontece. Ele olha na direção do menino e, graças a Deus, também o vê. Oi, posso te ajudar? Ele pergunta num tom confuso. Eu estou procurando meu pai, o menino responde. Seu pai? Ele veio consertar o encanamento. Ouço um barulho vindo do banheiro. A outra moça que mora no apartamento tinha chamado alguém para dar uma olhada na infiltração. A criança estava viva. Graças a Deus, 5 minutos depois estávamos todos no banheiro. O
Eu passei
encanador, o
mal.
filho, a esposa dele, eu e meu namorado. Na cena mais sitcom de todos os tempos, comentando a composição dos canos. E foi isso. Nem sempre que uma criança macabra brota na sua casa, é um espírito. Às vezes ela só entrou pela outra porta e está procurando o pai. Desculpa pelo e-mail gigante, mas espero que tenha sido divertido.
Maravilhoso.
Beijos.
É maravilhoso. É só isso que eu tenho a dizer. Eu nem sei o
Eu
que
tava.
comentar,
Gente, o
Renata.
que que tá acontecendo? Eu tava muito nervosa daqui, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, eu tava lendo mais pausadamente, porque eu tava tentando ler o futuro, entendeu? Eu tava tentando entender onde ia chegar.
Eu achei tão maravilhoso, mas eu fiquei assim, quando o namorado dela viu, eu falei, não, tem alguma coisa aí. Não sei,
Eu não
sabe, você
sei, né?
começa a
Os dois podiam estar
desconfiar.
vendo mesmo.
Pois é, tem isso também, né? Vamos lá.
Ai, gente, muito
O
bom.
próximo
Adorei esse.
é Sustos Engraçados e é do Christian. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o Christian de novo. Aqui até parece que a gente não sabe quem é o Christian. Ele tá botando a descrição toda, assim. Aquele de uma pessoa que fala pelos cotovelos no Twitter. Espero que a quarentena não esteja deixando vocês tão loucas quanto está me deixando. Eu já contei algumas histórias aqui, mas quero contar mais duas que não são de susto. Quer dizer, não exatamente. Hoje eu me lembro delas com bom humor, mas no dia em que cada uma delas aconteceu, eu fiquei frustrado e assustado. Então, bora começar. Tá pronto pro nome da primeira, Renata?
Ah, eu não sei, agora eu tô um pouco nervosa.
Conhecendo a Pitty. Isso aconteceu comigo no.
Desculpa.
Eu achei
Ai,
maravilhoso.
desculpa. A gente vai cantar Admirável Chip novo agora.
Ai, não, peraí, a gente tem que trocar, Renata. É sempre essa música que a gente canta.
É sério? A gente sempre canta essa aqui?
É sempre essa.
Panino,
No sistema,
alguém me
alguém se
desconfigurou.
desconfigurou.
Sério?
É.
A gente pode cantar Máscara.
Diga.
Tira!
É, diga, Renata.
Diga.
Quem você é? Me diga.
Não, é que eu tava
Ah,
na
mais pra
tira
frente. Ah, você tava
máscara,
mais pra
entendeu?
frente. Ah, tá,
É, eu tava
ok.
mais pra frente, exatamente. Tira a máscara
Máscara
que
que
cobre o
cobre
seu
seu
rosto.
rosto. Ah.
Exatamente.
É isso. Tá.
Eu tava nessa parte da música. Cada uma tava numa
Ah, tá.
parte, foi mal.
Vamos lá. Isso aconteceu comigo no show da Pitty que rolou aqui em João Pessoa, em meados de 2004. Era o meu primeiro show na vida. Quer dizer, não exatamente. Momento vergonha alheia mundial. Porque quando eu era pequena. Ai, ai, calma, que eu li a frase seguinte. Quando eu era pequena, eu fui pro show do Tiririca que teve por aqui. Adoro. Foi show ou foi comício? A gente não vai saber. Pela época, deve ser show. Minha irmã que me levou comprou até umas faixas dessa que você põe na cabeça. Nela estava escrito, fã de Tiririca. Queria ter fotos, porém. Mas enfim, continuando. O show da Pitty seria no estacionamento de um hipermercado que fica na BR-230, aqui da capital. Eu fui sozinha e tinha combinado de me encontrar com os meus amigos por lá. Como eu era muito fã da Pitty, eu fiz um cartaz. Clichê, eu sei. Para ela me notar, porque eu queria conhecê-la. Cheguei super cedo no estacionamento do hipermercado e fiquei logo na primeira fileira, colado com o palco. Algumas horas depois, o show começou e, como eu estava lá na frente, pulando e me esgoelando, cantando as músicas, Eu não senti o celular tocando. Quando, no intervalo entre uma música e outra, eu peguei o celular, vi as mensagens dos meus amigos dizendo que estavam vendo o show de longe porque chegaram tarde e já tinha muita gente. Mandei SMS para eles dizendo que estava na primeira fila, guardei o celular e abri o meu cartaz porque tinha. Ai, Renata! Porque tinha acabado de começar a Equalize. Eu vou equalizar você numa sequência que só a gente sabe. É frequência, eu falei sequência por causa do nariz.
Ah, tá.
A segurança que estava na minha frente viu o cartaz e riu. A Pitty mesmo olhou o cartaz enquanto cantava, deu um sorrisinho, mas foi só isso. Mas já era suficiente para mim. Ela me notou. O próximo passo do plano para conhecer a Pitty era conseguir ir para os bastidores. Quando a música terminou, ela começou a falar alguma coisa e eu aproveitei para chamar a atenção da segurança que estava na minha frente. Ela viu e chegou perto de mim, daí eu implorei para ela me ajudar a entrar pelo portão para os bastidores, porque eu queria conhecer a Pitty e dar o cartaz para ela. A segurança disse que não podia. Eu insisti. Ela disse que infelizmente não podia fazer nada por mim. Eu me dei por vencido, mas continuei com meu cartaz aberto e cantando as músicas da Pitty a plenos pulmões. Pouco antes dela começar a cantar Deus lhe pague, o Chico, a segurança se aproximou de mim e me disse que tinha um pessoal entrando pelos portões, porque tinha uma menina passando mal e o único modo de sair do show naquele momento era passando pelos portões dos bastidores. Eu agradeci, fechei meu cartaz, saí do meu lugar para poder me aproximar desse grupo onde a menina estava passando mal. Chegando lá, eu pus à prova todos os meus anos de teatro que fiz na história, na escola e me aproximei do grupo. Perguntei o que estava acontecendo, se a menina estava bem, fui conversando com o pessoal. O segurança abriu os portões para o grupo passar e me perguntou se eu estava com eles. Eu disse que sim, continuei andando e conversando com o pessoal, tentando ajudar a menina que estava sem ar por conta do tanto de gente que estava aglomerada nesse show. Daí, eu comecei a dizer para a gente se afastar um pouco dela para ela começar a respirar. Disse para tirarem a gargantilha no estilo choker que ela estava usando, porque isso poderia estar prejudicando a situação dela. Eu só sei que quando eu percebi, eu tinha entrado tanto no personagem que eu só vi o outro portão se fechando atrás de mim. Sim. Eu simplesmente entrei pelo portão dos bastidores e passei pelo portão de saída porque eu estava fingindo tão bem que estava preocupado com a menina que eu realmente fiquei preocupado e esqueci que estava fazendo isso para poder ficar na parte dos bastidores e conhecer a Pitty. Resultado: perdi as três últimas músicas do show, não vi a Pitty, não encontrei meus amigos e ainda gastei uma grana com táxi para voltar para casa. Frustração define. Meu conselho é para vocês não fingirem tão bem ao ponto de acreditarem na própria mentira, porque quando der merda, vai dar merda. Fica a dica. Ai, gente. Renata? Ah, eu
Eu tô
achei que eu
aqui, eu tô
tivesse te
aqui.
perdido por alguns segundos. Aí é a segunda
O seu
história.
sonho é me perder.
Sim, Renata, isso sempre. Vamos lá. A segunda história é Valeriana, a Bela Dona. Essa história aconteceu em 2006. Na época eu já estava namorando e tinha saído do famigerado armário há 3 anos. Minha família conhecia esse meu namorado e ele ia lá para casa sempre que possível. Minha mãe é um ser humano curioso. Ela não toma nenhum medicamento prescrito por médico. Mas se ela encontrar alguém no meio da rua, numa padaria, no mercado, ou em qualquer outro lugar, e a pessoa disser para ela que tomou uma coisa X para o mesmo problema de saúde que ela está sentindo, ela vai lá, compra e toma o que quer que seja. Dito isso, minha mãe estava com umas tonturas estranhas e com dificuldade para dormir. O que ela fez? Foi numa farmácia dessas de manipulação fitoterápica e falou os sintomas para o farmacêutico. O farmacêutico disse a ela que o que ela deveria tomar e pediu para ela fazer. E ela pediu para ele fazer o medicamento manipulado. O problema é que a farmácia em questão era uma dessas farmácias meio suspeitas, sabe? Ficava no centro da cidade, mas um desses becos onde só tem loja de produtos, entre aspas, importados, chaveiros e gente vendendo relógio e óculos falsos. Na noite em que ela tomou esse medicamento, estávamos eu, meu namorado na época, minha irmã do meio, marido dela, todos em casa. Estávamos todos felizes e fizemos um jantar bem legal para comemorar o amor e o respeito que tínhamos uns pelos outros. Alerta de spoiler. Não durou muito tempo. Sei que depois do jantar eu fui lavar a louça, meu namorado foi para a sala ver TV, típico. Minha irmã e o marido foram para o quarto ver TV também, e minha mãe foi ao banheiro. Terminei de lavar a louça e quando eu fui para a sala estavam minha mãe e meu namorado vendo TV. Pouquíssimo tempo depois, minha mãe foi no banheiro de novo. E de novo. E de novo. Eu comentei com meu namorado que tinha algo estranho, e ele concordou. Quando minha mãe saiu do banheiro, eu perguntei se estava tudo bem. Ela me disse que estava com vontade de urinar, mas não estava conseguindo. Eu sugeri que ela bebesse água, porque ela, fumante, não tinha costume de beber água. Ela foi ao banheiro de novo antes de ir, me pediu um copo de água. Eu levei o copo até ela, que ainda estava no banheiro. Ela tomou 2 goles e deixou o copo, que ele estava pela metade na pia. Eu saí. Uns 10 minutos depois, a minha mãe ainda estava no banheiro. Eu fiquei preocupado. Bati na porta, chamei pelo nome dela antes de entrar. Minha mãe disse que eu poderia entrar. Quando eu abri a porta, eu me deparei com a cena dantesca. Minha mãe estava de pé, olhando para a parede, segurando o copo como se fosse uma taça e com o pano de chão do banheiro ao redor do pescoço, fazendo as vezes de echarpe. Ela olhou para mim e disse: Meu filho, venha tirar uma foto comigo. Eu fechei a porta e comecei a chorar. Meu namorado me perguntou o que tinha acontecido e eu expliquei para ele. Nós chamamos a minha irmã e meu cunhado e explicamos a situação. Fomos atrás do frasco do remédio e vimos que na fórmula haviam dois ingredientes, valeriana e beladona. Para quem não sabe, valeriana é uma planta que tem propriedades que induzem o sono, e a beladona é um calmante natural, mas que em grandes quantidades pode acabar trazendo efeitos colaterais terríveis, como alucinações e cegueira, até mesmo a morte. Nós nos desesperamos e levamos a nossa mãe imediatamente para um dos hospitais daqui. Já estava chá. Charde, ótimo, tarde. Era mais ou menos meia-noite quando chegamos lá. A médica de plantão examinou minha mãe muito basicamente e disse que nós dessemos a ela bastante líquido, porque a única coisa que poderia ser feita era esperar. Nós não ficamos satisfeitos com o diagnóstico dela e decidimos levar a minha mãe para um outro hospital. Quando estávamos saindo desse hospital em direção ao carro, minha mãe começou a gritar, dizendo que tinha um homem nu atrás de uma das árvores do hospital. Meu cunhado foi lá, mas não tinha nada. Tentamos acalmar nossa mãe e ela melhorou um pouco. Chegamos no outro hospital cerca de uma hora depois. Minha irmã foi até a recepção explicar o que aconteceu para poder dar a entrada na consulta da minha mãe. Depois disso, enquanto a gente esperava, minha mãe quis ir ao banheiro. Minha irmã a levou e deixou que minha mãe entrasse em uma das cabines, então entrou na outra. Quando minha irmã saiu do banheiro, ela ficou horrorizada, porque minha mãe estava sentada na pia do banheiro com a calça baixada até o joelho, tentando fazer xixi. Minha irmã tirou a minha mãe dali e disse que ela estava na hora de ir no médico. Minha mãe disse para minha irmã que ela não ia no médico porque já estava tarde e já era hora de me dar mamadeira, né, porque eu tinha 20 anos. Elas voltaram para onde eu, meu namorado e meu cunhado estávamos, e logo em seguida fomos chamados para consulta. Minha mãe foi consultada, medicada, e nós então voltamos para casa. Quando estávamos fazendo a curva para entrar na rua da minha casa, minha mãe deu um grito dentro do carro dizendo que a minha sobrinha, que na época tinha 2 anos, estava no meio da rua e que meu namorado a tinha atropelado. Minha mãe começou a chorar e nós tentamos acalmá-la, dizendo que minha sobrinha estava bem e que nada que tinha acontecido. Mas não funcionou muito. Chegamos em casa e minha mãe ainda estava chorando. Ela entrou em seu quarto e fechou a porta. Nos desesperamos. Tentamos abrir a porta, mas não conseguimos. Uns 10 minutos depois, minha mãe saiu do quarto dela, já vestindo outra roupa, e se dirigiu até a área de serviço. Pegou uma vassoura, um balde e começou a lavar o banheiro, sem água. Nesse meio tempo, meu namorado tirou a porta do quarto dela para que ela não se trancasse mais. Quando minha mãe terminou de lavar o banheiro, ela foi para o quarto e disse que ia deitar. Nós ficamos aliviados porque ela finalmente iria dormir, mas ao mesmo tempo estávamos apavorados com a ideia de que ela ia ficar assim para sempre. Eu comecei a chorar de novo, mas o meu choro foi interrompido por gargalhadas no quarto da minha mãe. Quando entramos lá, minha mãe estava de pé no escuro, virada para a janela do quarto e ria, mas ria muito. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. A gente não sabia o que estava acontecendo. Minha irmã perguntou para minha mãe o que ela estava vendo, e minha mãe disse que tinha um passarinho na janela dela. Passava pouco das 3h30 da manhã. A janela estava fechada e não havia pássaro nenhum, mas minha mãe insistia que ele estava na janela e estava cantando. Eu saí do quarto e continuei a chorar enquanto minha irmã tentava pôr minha mãe para dormir. Um tempo depois, minha irmã saiu do quarto e disse que ela estava deitada e parecia estar dormindo. Nós conversamos um pouco sobre o que fazer por conta da irresponsabilidade desse farmacêutico e como a gente poderia ajudar a nossa mãe. Estávamos com medo, exaustos emocionalmente, tanto eu quanto minha irmã, e tínhamos que nos organizar para sair para o trabalho em pouco mais de 3 horas. Meu cunhado e meu namorado ficaram na sala e disseram para que eu e minha irmã fôssemos dormir. Nós tentamos, mas não conseguimos. Não conseguimos porque assim que eu me deitei no quarto e minha irmã se deitou no quarto dela, nós ouvimos um barulho alto vindo do quarto da minha mãe. Quando chegamos lá, ela havia aberto a janela do quarto e tirado o colchão de casal da cama dela. Disse que era dia de faxina. Ela quis pôr o colchão para fora, mas a gente não deixou. Ela foi fazer o almoço às 4h30 da manhã, mas a gente não deixou. Ela tentou fazer milhares de coisas, mas a gente não deixou. Até que em um determinado momento ela se deu por vencida, tomou um copo d'água, foi deitar e dormiu. Nós acordamos às 6h pouco da manhã com o cheiro de café tomando a casa. Meu namorado tinha deixado meu cunhado na casa dele e tinha ido para casa, porque eu e minha irmã tínhamos dito que eles poderiam ir. Eu levantei da cama rezando para que tudo estivesse bem. Quando cheguei na cozinha, minha mãe olhou para mim, me deu bom dia e começou a fritar ovos. Eu perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim. Eu perguntei se ela se lembrava do que estava acontecido, do que tinha acontecido e ela perguntou do que eu estava falando. Ela não lembrava de absolutamente nada do que aconteceu depois de que ela tomou o medicamento manipulado. Na cabeça dela, ela tomou o remédio e foi dormir. É isso, meninas. A história da Peach, hoje eu lembro e rio de mim mesmo por ter sido tão trouxa. E a história do que aconteceu com a minha mãe, todos lembramos e rimos, mas foi muito pavoroso tudo o que aconteceu. Por sorte, minha mãe não teve nenhuma sequela e hoje continua com a saúde de ferro e suas faculdades mentais intactas. A lição que fica é nunca se automedicar, porque as consequências podem ser desastrosas. Um beijo para vocês. Gente, eu quero dizer que eu tenho muito pavor de quem faz isso, assim, e ainda mais de um farmacêutico extremamente irresponsável a ponto de dar algo assim para alguém, sabe?
Sim.
Pois é, mas a história da Peach é engraçada. É, eu gosto da história da Peach.
Vamos para a próxima história. É da Andressa. E se chama Sustos do Mês. Mas ela é de 2020, então. É, só foi nomeada errada. É Sustos dos Fantasminhos mesmo. Oi! Ah, amo vocês. Minha quarentena fica muito melhor enquanto eu escuto o podcast. Conheci algumas semanas. No momento, estou no episódio 27. Escutei o episódio do elevador enquanto estava sozinha no apartamento do meu irmão. O 404, que fica no quarto andar. Confesso que fiquei com um pouco de medo, querendo sair dali e não voltar mais. Tenho duas histórias para contar. Uma bizarra e a outra bem engraçada, eu acho. A primeira com a minha mãe e a segunda com o meu avô. Minha mãe e as crianças. Há uns 3 meses atrás, meu pai acordou à noite com minha mãe conversando com alguém enquanto dormia. Ele não entendeu muita coisa, pois estava sonolento. O que ele conseguiu ouvir foi ela falando: "Vamos, vamos, temos que ir para debaixo da ponte." Meu pai percebeu que minha mãe estava apenas sonhando e voltou a dormir. No outro dia, durante o almoço, puxou o assunto e perguntou para minha mãe o que ela tinha sonhado. Minha mãe então disse que ela estava em uma casa quando um grupo de crianças veio até ela pedindo ajuda. Estavam precisando de um abrigo. Minha mãe teve a brilhante ideia de levar as crianças para debaixo de uma ponte, viaduto, e ela não conseguiu lembrar o que aconteceu depois disso. Eu e meus irmãos começamos a rir, achamos um sonho engraçado. Porém, um mês atrás, meu pai acordou de madrugada com minha mãe rezando loucamente sem parar. Pulava de uma oração para outra abruptamente. Não mencionei antes, mas minha família é muito religiosa, principalmente minha mãe. Ela faz parte de várias coisas na nossa igreja, como Legião de Maria, carismático, já foi catequista e muitas outras coisas. Teve que parar com muitas dessas atividades por problemas de saúde. Então, meu pai, sabendo que ela reza muito, também não se preocupou. Apenas achou estranho o fato dela estar rezando àquela hora da madrugada e não deu muita bola e voltou a dormir. No outro dia, meu pai perguntou o porquê dela estar rezando. E ela respondeu: "Eu estava em casa, como no outro sonho que tive. Então, o mesmo grupo de crianças veio até mim e disseram que precisavam muito de ajuda. Que dessa vez eles queriam ir para o céu, mas não sabiam como. Perguntei a eles se sabiam rezar. Elas falaram que não. Resolvi ensinar. E mesmo rezando, elas não conseguiam. Não sei por que resolvi levar eles para o cemitério. Assim elas vão conseguir." E da mesma forma, ela disse que não se lembrava do que aconteceu após levar e rezar com as crianças no cemitério. Toda vez que o assunto surge, nós rimos de nervoso. E depois vem um silêncio nada confortável até que alguém começa a conversar sobre qualquer coisa engraçada para esquecer a mãe e as crianças. É como a gente se refere a essa história. A segunda história é O Fantasma do Bueiro. Meu avô sempre nos conta essa história e eu adoro. Isso aconteceu uns 10 anos atrás e meu avô tinha 78 anos na época. Certa vez, ele estava voltando para casa após ter ido visitar uns conhecidos. Ele caminha uns 10, 20 quilômetros facinho. Ele mora bem no interior, interior mesmo. Tanto que usava apenas água de um poço artesiano até o ano passado. Vou contar como se fosse ele. Eu estava quase chegando em casa quando escutei uns gemidos. Um murmurar horrível. Fui seguindo o meu caminho, só que mais devagar. Quanto mais andava, mais alto ficavam os barulhos. Diminuía ainda mais os passos. Chegando em uma curva, o barulho ficou muito alto. Não via algo se mexendo perto do bueiro, era de noite e meu foco, como ele chamava a lanterna, estava meio fraco e o bueiro meio longe. Parecia algo ou alguém tentando sair do bueiro. Comecei a rezar, pensando que era uma assombração. Fiquei bem quietinho, não tive coragem de enfrentar aquele demônio. Fiquei uma meia hora parado, pensando se voltava ou seguia para casa. Não tinha nenhum atalho, era a única estrada por ali. Então comecei a correr. Quando cheguei perto do bueiro, era uma sacola de plástico balançando com o vento. Mas o barulho ficou muito mais alto. Quando fui chegando mais perto do mato, eu não acreditei no que eu vi. Era um bêbado que tinha tropeçado na raiz de uma árvore e caído. Como o filho da mãe estava tão bêbado. Como o filho da mãe estava tão bêbado, mas tão bêbado, ele não conseguia se levantar ou pedir por ajuda, então ficou gemendo. Kkkkkkk. Apenas contei essa história, pois no susto do mês, um cara se assustou com a galinha gigante. Isso me fez lembrar do fantasma do bueiro e do meu querido nono, que não vejo há um bom tempo. Adoro vocês, espero que o podcast tenha cada vez mais seguidores. E obrigado, eu achei
Eu
engraçada
achei
essa história.
engraçado também. Eu fiquei rindo. Imagina, você tá ouvindo os gemidos aleatórios, sabe? Você acha que é tudo, menos o bêbado que caiu ali, tá? Eu tô imaginando, na verdade, eu imagino essa cena, tipo, um bêbado caído no meio do arbusto, sabe? Que você não consegue ver. É assim que eu consigo imaginar.
Essa cena tem duas coisas engraçadas: a visão do avô, filme de terror, e a visão do
Sim.
bêbado, apenas uma pessoa desastrada e bêbada.
Ai, quem não é desastrado, na verdade? Bom, vamos lá. O próximo e-mail se chama Causos Engraçados e é da Lívia. Boa tarde, fantasmanas. E não foi um erro de digitação, manas mesmo. Causos 1. Samara me telefonando? Esse é bem curtinho. A questão é que eu nunca fui muito de filmes de terror e ainda não sou. Mas resolvi assistir o chamado porque ia passar na TV e eu não teria nada melhor para assistir. Os primeiros minutos já conquistaram minha atenção. E a parte onde a adolescente rabisca os rostos das fotos me deixou perturbada. Segui focada e acompanhei a prima chegar no bangalô e assistir ao vídeo com a mesma atenção que a personagem. Bom, imagina a minha surpresa e o cagaço quando o telefone da casa tocou no exato segundo que o telefone do filme tocou. Passaram-se 3 toques até eu ter coragem de atender. Era minha tia-avó. Causo 2. Doppelganger e reflexos de sobrevivência. Nessa época, eu estava na oitava série, atual nono ano, numa excursão da escola para o Terra Encantada, na cidade do Rio de Janeiro, e era a primeira vez que eu ia num parque de diversões fixos, sem ser aqueles itinerantes. O dia estava nublado e quando eu entrei no parque, eu achei estranho, vazio, com aparência de abandonado e só havíamos nós lá. Alguns anos depois, eu descobri que nessa época ele já estava falindo. A gente, para mim, Terra Encantada faliu desde que abriu, mas tudo bem.
Não, assim, o Terra Encantada ele teve, Juliana, peraí, 6 meses de vida, que foram os 6 meses iniciais. E depois disso, só terra abaixo, não, não sabe, não foi uma, nem um pouco de encanto.
Pois
Um horror.
é, minha
Inclusive, a
mãe
grande piada aqui no Rio sobre o
é
Terra Encantada é que você ia
desencantada.
lá para morrer.
Ah, não, não, minha
Não,
mãe
é que você
chamava
ia lá
de.
só para
Não,
morrer.
pelo amor de Deus. Minha mãe chamava isso de terra desencantada. Mas eu fui 2 vezes, né? A primeira era, sei lá, minha tia trabalhava numa empresa muito grande que fechou o parque. E daí foi antes do parque abrir. Aí a gente foi, e na segunda, só que foi eu, minha mãe, minha tia e meus primos. Aí depois a gente foi com meu pai. E não sei se você lembra, tinha um brinquedo que. Eu não sei explicar sem você ver. Mas sei lá, ele era tipo um carrinho, todo mundo ficava sentado no carrinho e ele ficava girando, mas não girando de cabeça para baixo, ele só em círculo, sabe? Você lembra
Eu sei,
disso?
sei, sei. Sei
E
qual é.
daí que minha mãe não foi, eu fui com meu pai. E meu pai ficou desesperado me segurando porque ele falava que eu ia sair voando dali por causa da barra de segurança. O que
Nossa, eu
a
tenho.
gente sacaneou ele na época, hoje, para mim, isso faz sentido, a preocupação dele.
Eu fui 2 vezes. Uma vez foi um final de semana antes do Terra Encantada abrir, porque um patrocinador do Terra Encantada era o Sendas, um mercado que não existe mais, que foi comprado pela Rede Extra. E eu participava do clubinho infantil das Sendas, porque a gente acabou ganhando, eu e a minha família toda, entradas para ir
Tá encantada.
no parque. E aí a gente foi, e aí a gente foi numa segunda vez também. E eu adorava as fotinhas que tinha, porque era mó divertida. Eu adorava. Meu técnico tá dando no começo, era bem legal mesmo.
Eu também gostei de. O problema é que a gente foi lá, sei lá, 2 semanas depois da gente voltar da Disney. O que não ajuda muito, né? O parque. Sejamos sinceras. Mas eu
Não
achava
sei, eu
legal.
tinha. Eu, quando eu fui pro Terra Encantada, eu já tinha ido à Disney, mas eu gostei bastante do Terra Encantada, porque eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito legal, sabe? Eu acho que cada parque tem o seu objetivo, entende? E aí eu tinha. Eu lembro quando criança eu fiquei muito empolgada, porque tinha um negócio da Garoto, que era de
Ai!
chocolate, você entrava no trenzinho e tinha um cheiro muito delicioso, sabe? Eu
É,
adorava.
isso para mim é o maior terror da minha mãe. Se você falar isso para ela vai te dizer que tem que ter pesadelo até hoje com aqueles bonecos que estavam lá dentro. Eu sempre
Nossa,
acho isso
eu lembro
engraçado.
porque eu tenho essa memória mental do cheiro. Sabe, que
Sim,
tinha
é.
essa atração.
Eu me lembro que a única
Era
coisa que
mó
a gente tinha
legal.
gostado era justamente o cheiro, e é isso que também fica na minha cabeça. Ai, vamos voltar para a
Foi
história.
um momento bem divertido.
Cadê? Calma. A aparência dele não ia atrapalhar o meu dia, então fui ver quais atrações que eu queria ir primeiro e estava mesmo morrendo de medo de altura, então encarei a maior montanha-russa. No meio do passeio, eu e um grupo de colegas decidimos ir no trem fantasma. Não tive medo, curti a decoração, a fantasia dos caras que pulavam no carrinho para nos assustar. Bom, como eu disse no título, eu tenho bons reflexos, e isso é algo que eu acho que não dá para controlar. Voltando ao carrinho, os tais caras não apenas pulavam e falavam coisas, como também nos cutucavam. Em algum momento, eu levei uma cutucada na cintura vindo de trás, e por reflexo, eu desferi uma cotovelada também para trás, provavelmente acertando um funcionário do parque. Em momento nenhum, minha agressão foi proposital. Mas eu fiquei com tanta vergonha durante todo o restante do passeio que fiquei longe do trem fantasma. Quase no fim, eu fui questionada com um tom de escárnio na voz da questionadora se fui na montanha-russa infantil justamente com um professor querido, porque ela jurava ter me visto. Eu neguei porque de fato não tinha ido. Também não seria um problema ir, mas não houve oportunidade. O que me deixava pensativa até hoje é que não havia ninguém mais no passeio que fosse parecida comigo. Então não teria como ela ter me confundido. Será que foi minha doppelganger ou eu conheci um vira-tempo que volta há anos? Por hoje é só. Em breve encontrarei outros relatos vividos por mim. Outros pela minha avó e algumas lendas da minha cidade. Fiquem bem, cuidem-se. Beijos, Lívia. É isso.
Ok. Que bom que, né? Se, eu acho que não foi só doppelganger, senão você teria morrido.
Pois é, né?
Só.
Ou a pessoa que viu a doppelganger, no caso.
É.
Alguém teria morrido.
Ah, sim. Ah, não, eu acho que não é quem vê, a pessoa mesmo tem que ver, entendeu?
É, tem isso. Bom.
Vamos lá. Fazendo amigos no cemitério. É da
Ai,
Júlia,
adoro.
essa história. Muito bom, né, o título.
Adoro.
Olá, meninas. Com a quarentena passei a ouvir o podcast de vocês e estou amando. Comecei a segunda temporada agora. Espero que vocês ainda queiram histórias de fantasmas. Primeiro, sim, sempre. Fica tranquilo.
Sempre.
A minha história começa quando me mudei para São João del Rei, Minas Gerais, há 2 anos. Estava morando na casa da minha tia enquanto resolvíamos a situação de onde morar e etc. Minha tia mora muito perto do cemitério do Rosário, onde muitos padres foram enterrados. E a lápide mais antiga de São João está localizada. Um dia, voltando da aula de inglês e querendo evitar a casa cheia da minha tia, resolvi ir olhar o cemitério. Como um aspirante a estudante de história, queria ver as datas e as diferentes lápides. Sim, na casa da minha tia não tinha Wi-Fi e eu não tinha nada melhor para fazer. Até aí, tudo bem. Estou lá passeando quando escuto uma voz falando: Tá na hora de levantar! Tem que sair agora! Vamos que vamos! Dizer que meu sangue gelou é pouco. O desespero subiu e eu travei completamente. Na época, eu estava começando a frequentar o centro espírita e pensei: respira, filha, reza uma Ave Maria e sai daqui o mais rápido possível. Aí voltei para frente do cemitério, timidamente falando: Olá, tem alguém aí? Achando que se tivesse algum espírito, eu ia começar a berrar o Pai Nosso e gritar socorro. Eis que vejo um moço, muito vivo, por sinal, que me responde: Nossa, moça, desculpa. Pensei que tinha alguém que estava dormindo aqui. No momento, a única coisa que passava na minha cabeça era: fudeu, vou morrer. Tem um doido aqui que acha que a gente dorme em cemitério e eu não disse para ninguém onde eu tô. Acho que ele percebeu que estava assustada e começou a se explicar. Você é a sobrinha da Zizi, né? Eu balancei a cabeça enquanto pensava em como fugir. Meu nome é Tom, eu sou coveiro daqui. Eu tava pedindo para levantar porque você sabe da história, né? Eu fiquei tipo: que diabos? Que história, moço? Acontece que uns anos atrás, tinha um bêbado no centro da cidade. Era tarde, ele estava procurando um lugar para dormir. Eis que ele encontra o cemitério do Carmo aberto, que é o maior cemitério fechado da América Latina, e resolve tirar um cochilo. O bêbado, contudo, acaba dormindo mais do que queria, e o coveiro então tranca o cemitério com o cara lá dentro. De manhã, o bêbado acorda e se vê trancado. Ele, logicamente, começa a berrar no portão: Alguém me ajuda! Tô preso! Me solta! Por favor! Contexto é muito importante. Então imagine, São João é uma cidade muito religiosa no interior de Minas. Tem procissão quase toda semana. E o medo que o povo daqui tem de alma penada é surreal. O que resulta em ninguém indo resgatar o cara preso, porque para todo mundo ele era a alma de outro mundo. O cara passou horas lá. E as pessoas só desviavam do caminho, fazendo sinal da cruz, pedindo a Deus para levar a alma e tudo mais, até que chamaram a polícia. Aí, o cara, que para surpresa do povo São Joanense, estava vivo, foi finalmente solto. A partir disso, sempre que um coveiro da cidade vai fechar o cemitério para almoço ou à noite, ele é obrigado a conferir se tem alguém dormindo lá dentro. Desde então, Tom me cumprimenta sempre que vou na casa da minha tia. E essa é a minha história de amizade mais esquisita que eu já fiz. Tom, o coveiro, que tá vivo, não morto.
Eu fico com muita
PS.
dó.
Sei que é muito.
Desculpa, vai.
Pera, só, deixa eu só terminar aí. PS. Sei que é muito sem noção, mas realmente aconteceu. Eu conferi a história com os parentes que moram aqui. E realmente, não sei se o povo teria tanta criatividade para inventar tudo isso. PS. Vou colocar fotos dos cemitérios em questão para ilustrar.
Eu ia falar que eu fico com dó do pobre coitado do coveiro que tem que ficar se preocupando e ver se não tem ninguém dormindo ali. Ele vai ficar, gente, mas isso não é parte do meu trabalho, sabe? Eu não sou pago por isso. Mas bom.
Aquele momento, não, agora você é. Agora
É, a
você tem que
partir
fazer
desse momento
isso.
você vai ganhar mais, só pra ficar gritando. Bom,
Não.
vamos lá. A próxima se chama Minha História de Terror e é do Marcos. Bom dia. Me chamo Marcos Oliveira e sou de Poços de Caldas. Nossa, olha! Minas Gerais. Sou um ouvinte de fantasmas do Divertem há pouco tempo e já gosto muito do trabalho de vocês. Eu queria contar o meu relato de algo que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. É algo que eu nem me lembrava mais, no entanto, recentemente me veio à cabeça enquanto eu estava na casa da minha avó. Ela havia me pedido para arrumar algumas caixas que estavam bagunçadas em seu sótão. Fui até lá e comecei a arrumar, até que me deparo com uma foto de um garoto com mais ou menos 10 anos, e era uma foto bem velha, em preto e branco, que estava muito gasta pelo tempo, já bem amarelada. Na foto, esse garoto usava uma boina, colete, short e um sapato bem antigo. Só então me dei conta de que conhecia aquele garoto. Eu conheci ele quando eu tinha uns 8 anos, ele apareceu no meu quarto e me chamou para brincar. Nós nos tornamos amigos na mesma hora e sempre estávamos brincando. Eu nunca cheguei a perguntar o seu nome. Meus pais naquela época acharam que era só um amigo imaginário, algo que eu nunca acreditei, pois eu me enxergava como uma pessoa normal. Então, depois de encontrar aquela foto, levei para minha mãe e ela disse. E disse: Mãe, a senhora se lembra daquele meu amigo que eu tinha quando era criança que brincava muito comigo? Ela olhou para mim e me disse que era apenas um amigo imaginário. Eu entreguei para ela a foto e disse: Então, a avó tem uma foto dele nas caixas dela. Como isso aconteceu? Minha avó, ouvindo a gente, pegou a foto, olhou para mim e disse: Marco, esse garoto é o seu avô quando era uma criança. Eu não me lembrava dessa foto há muito tempo, então eu entrei em estado de choque no mesmo momento, pois nunca cheguei a conhecer o meu avô, que veio a falecer um pouco antes de eu nascer. Tem algumas outras histórias que talvez venha a contar mais tarde. Me desculpe se ficou muito longa e cansativa, mas continue com um ótimo trabalho. Obrigada. Eu gosto dessas
Muito
histórias
bom.
assim.
É o seu avô.
Pois é.
Opa! Quer dizer então que não era um amigo imaginário?
Eu sabe, sempre
Tão
falei que não era
imaginário
amigo
assim,
imaginário.
sabe?
Sempre falei que não era.
Então vamos lá. A minha última história é da Marina e se chama É de Família. Oi meninas, tudo bom? Descobri o podcast de vocês recentemente e estou completamente viciada. Fico muito feliz com o sucesso de vocês até agora. Espero que vocês só tenham mais a cada dia. Ai, obrigada, Marina. Não sei se tenho que me apresentar ou sei lá, mas meu nome é Marina. Vim aqui contar histórias de fantasmas da minha família e minhas. Desculpa se não forem muito interessantes ou longas demais. Tenho alguns relatos, não são muito grandiosos. A minha família, por parte de mãe, é espírita. Fui criada dentro dos centros espíritas, então sempre acreditei muito em fantasmas, sejam bons ou ruins. Pronto. A primeira história é do meu avô. Na época, minha família morava no Rio, mas meu avô trabalhava em São Paulo. E ele sempre voltava para casa para o fim de semana. Eu nem era nascida nessa época. Numa dessas viagens de volta, o carro do meu avô quebrou numa estrada que não tinha nada em volta. Ele foi ver o que estava acontecendo no motor, mas ele não entende dessas coisas e nem sabia o que fazer. Quando apareceu do nada um cara oferecendo ajuda. Não tinha outro carro. E o cara não devia estar a pé, né? Meu avô não desconfiou muito. Acho que ele não sentiu uma energia ruim. O cara ficou do lado do capô aberto, conversando com meu avô, e disse: O problema é esse. Falo esse porque não sei exatamente o problema. Meu avô foi e mexeu, consertou o que o cara falou. Depois entrou e o carro realmente ligou. Quando ele saiu para fechar o capô e agradecer o cara, ele não estava mais lá. Não tinha onde o cara se esconder. Não tinha nada em volta. Ou ele era o Flash, sei lá. Mas é uma história boazinha de um espírito que queria que meu avô voltasse para casa. Ah, é bonitinho, né? Pelo
É,
menos.
foi uma ajuda positiva.
Exatamente. Gente, é porque eu acho que as pessoas associam muito, por isso que a gente sempre fala aqui no podcast, associam espíritos a coisas muito ruins e negativas. Não é isso, gente. Nem todo mundo aí tá com grandes rancores na vida. Outras pessoas estão aí querendo ajudar e pronto. Então vamos lá. Minha mãe, já adulta, morava no Rio e ia trabalhar no interior do Rio. Então, voltando uma vez do fim de semana no Rio, ela pegou um ônibus de madrugada para ir para a cidade onde ela trabalhava. Ela estava muito preocupada de saltar sozinha de madrugada no ponto dela. Mas foi mesmo assim. Então, depois de saltar no ponto dela com a malinha, ela deu a volta no quarteirão e foi atravessar um estacionamento vazio. Não tinha nada, só um poste aleatório. Ela já estava sentindo uma sensação estranha e estava muito alerta. Do nada, um morador de rua surgiu do lado dela. Não tinha como ele ter perseguido ela ou estado escondido em algum lugar. Não tinha onde. Ele começou a segurar e agarrar ela e ela entrou em desespero. Minha mãe conseguiu fugir do cara e correu para a rua, que ainda tinha um carro passando que parou para ela. Na hora do desespero, a gente não se importa no carro de que a gente está entrando, né? Mas esse motorista foi a salvação. Ela entrou no carro e explicou o que aconteceu. O estacionamento era na frente da rua, dava para ver que ele estava vazio. Minha mãe acredita que, por estar mentalizando energias negativas, mesmo antes de chegar, que ela atraiu algum espírito ruim. Até hoje ela enfatiza que o cara estava sujo demais, mas ela não sentiu cheiro nenhum. Outra coisa em relação à minha mãe, que não é muito uma história, mas é que ela é muito afetada por energias e é muito conectada às pessoas que ela gosta. Teve uma vez que ela me contou que sentia meio que quando aconteciam coisas com membros da família, sabe? Uma vez dirigindo, ela comentou que estava sentindo meio que um vazio e que estava um pouco triste e desconfortável. No mesmo dia, recebemos a ligação que um familiar tinha falecido. Mas que bom que nada aconteceu depois com sua mãe aqui.
Pois é.
Três. Agora são relatos meus. Uma história engraçada de loira do banheiro. Quando eu era
Ai, ai,
pequena,
adoro,
uns
Renata,
6 anos.
desculpa, eu não consigo.
Quando eu era pequena, uns 6 anos, minha turma do colégio descobriu a história da loira do banheiro. Vimos várias versões de como invocar ela e decidimos testar todas juntas para ver se de algum jeito a gente acertava. Eu acho que não era só um teste, um, não. Vamos
Pois
botar
é.
tudo, todas as opções.
Eles querem garantir
Fomos
que
ao.
vão ter.
Fomos algumas meninas para o banheiro e começamos o ritual. Eu fiquei na luz. Uma na frente do espelho, duas nas pias e duas nas descargas. Ligamos e desligamos as luzes 3 vezes. Chamamos ela 3 vezes. Abrimos as torneiras 3 vezes e demos descarga 3 vezes. Tudo junto. Na última descarga, a caixa de água de uma das privadas, que era aquelas caixas que ficam no alto, caiu da parede em cima de uma das meninas e todo mundo saiu desesperado de lá. Não sei se a loira empurrou ou se só minha amiga que era forte mesmo. Muito bom. Eu acho que eu teria me assustado também
Eu
com qualquer
também.
coisinha, né? Afinal.
Nossa, um ventinho já ia estar tá morrendo.
É. Uns anos atrás, minha família teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos por 1 ano. E lá, a gente morava num apê pequeno, nós quatro. O prédio todo era muito bizarro. As pessoas que moravam nele e as situações. Eu dividia o quarto com meu irmão. E toda noite escutava como se fosse uma bolinha de gude quicando dentro da parede atrás de minha cama. Além de vários outros barulhos estranhos. Outra vez também, e essa nem é coisa de fantasma, mas é um relato zoado mesmo. A gente estava voltando da rua e vimos no fim do corredor do nosso apartamento uma sacola de compras gigante, redonda, logo embaixo da janela. Fomos olhar o que era e era uma melancia. Sem brincadeira, a melancia ficou ali naquele lugar 1 mês e não fedia nem nada. Vai ver, era uma melancia fantasma, por isso não tinha cheiro. Atualmente, moro no apartamento com minha mãe, meu pai e meu irmão. Quando você mora muito tempo num lugar com as mesmas pessoas, você acaba se acostumando e entendendo os sons que cada uma da casa faz. Isso é verdade. Posso assegurar muita verdade. Lá em casa, os quartos ficam no corredor que vem da sala e esse corredor termina no banheiro. É um apê pequeno, então o corredor não é grande. Deve dar para andar nele assim em 6 passos. Eu estava no meu quarto uma noite e escutei uma pessoa passar correndo forte do lado de fora da minha porta no corredor. Eu achei muito estranho, porque foi no meu apartamento, não no vizinho de baixo, nem no de cima. E os passos, ou o peso, não pareciam de ninguém da minha casa. Por ser uma situação meio estranha, fui sair para checar, né? Nem imaginei que fosse espírito, a burra do filme do terror, eu mesma. Graças a Deus, não vi nenhum fantasma, mas falei com toda a minha família. E ninguém tinha corrido nem escutado o que eu tinha escutado. Há um tempo, peguei uma cachorra para criar. Todo mundo lá em casa ama ela. Mas, como todo bom bichinho, ela é sensitiva. Primeira vez que algo bizarro aconteceu com ela foi uma noite que meu namorado estava dormindo lá em casa e ela fica no quarto com a gente. De madrugada, todo mundo dormindo, ela começa a latir desesperadamente e a querer sair do quarto. Ela nunca tinha feito isso. Ela geralmente só arranha a porta quando quer sair. Mandei meu namorado ir ver a situação, porque eu tava morrendo de medo, né? Ele abriu a porta para a cachorra e quando foi ver onde ela estava, a bonita sensitiva estava deitada no chão da sala, com a barriga para cima, como se alguém estivesse fazendo carinho na barriga dela. E tipo, eu conheço minha cachorra. Ela não é de dormir com a barriga para cima, nem pede carinho mostrando a barriga. Só sei que eu teria surtado se tivesse visto. O meu namorado veio me contar essa situação todo sério. Foi bizarro. Outras vezes também, ela já ficou encarando, assustada, a máquina de costura da minha avó e dando uns latidos meio que baixos para dentro. Não vi realmente nenhum fantasma ainda. Vai ver, ainda não cheguei na idade que todo mundo da minha família vê fantasmas. Ou talvez seja por eu ter estudado em algum lugar que o mundo espiritual só aparece para aqueles que estão prontos. E por isso continuo repetindo para mim mesma que não tô pronta e que não quero ver nada. Beijos, abraços e sustos para vocês, meninas. Espero que tenham gostado. Ah, mas pelo menos a sua cachorra acabou ganhando um carinhozinho.
Pois é. No final das contas, foi a experiência foi positiva para quase todos, então...
Exatamente.
Tá ok. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos domingos vão ter mais. Fazer algum recado?
Exatamente. Não, é só isso mesmo.
É, então tá
bom,
gente.
A gente se encontra no próximo episódio. Que vem mais rápido do que vocês imaginam.
Tchau.
Tchau, tchau.
Bu!